Senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião com o ponto de primeira informações. Ora bem, primeira informação, senhores deputados, prestem atenção, depois arriscam-se a ficar em vão. Foi anulada a reunião que estava prevista com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia, como se lembrarão, estava prevista para quinta-feira às 14h30. Portanto, senhores deputados que estavam já em pulgas para este encontro, lamento desapontá-los. Temos também um contacto informal. Eu falei com o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros para tentarmos pôr em ordem esta situação das audiências regimentais que já estão encavalitadas umas nas outras. O senhor ministro sugeriu que fizéssemos uma audição regimental no dia 2 do 6. É aquela que estava prevista para 12 do 5. Eu disse-lhe que achava bem, mas isso, como os seus deputados, a comissão é soberana. Venho perguntar aos seus deputados se tem alguma coisa a objetar a que possamos fazer a audição regimental dia 2 do 6. E transmitir ao Sr. Ministro que a data está bem. Sr. Deputado, a Paula Cruz começou a falar. Carla Cruz tem a palavra, faz favor.
Não é que eu ouvi a voz do Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Presidente, a questão continua a ser a mesma. O Buzili está no mesmo sítio. É que mesmo com essa audição, continua a faltar audições e, portanto, não vamos conseguir cumprir as quatro regimentais. Isto é que fique claro, não é?
Deputada, ainda que o assunto me atormente, a verdade é que o Sr. Ministro não está em Portugal na data que nós tínhamos previsto. Situação, enfim, que exige de nós alguma flexibilidade. Com certeza, vamos permanecer insistindo junto ao Sr. Ministro no sentido de que sejam feitas todas as audições regimentais, na esperança de que elas não sejam feitas todas uma tarde, mas a seguir às outras. Ora, aí está. Sr. Paulo Pico, tirei-lhe as palavras da boca? Parece que não. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, de facto, o Sr. Ministro já cá devia ter vindo há bastante tempo. E estamos a deslizar. Fazer deslizar a audição que estava prevista para tão tarde, depois que é capaz de inviabilizar as outras audições regimentais. Por isso, a minha sugestão era que, se houvesse a possibilidade de falar com o Sr. Ministro para encontrar uma outra data
Essa
para
possibilidade
sete,
existe e já foi
agora, de
desencadeada.
facto, o Sr. Ministro está em falta.
Sr. Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Apenas quero agradecer em nome do Partido Social-Democrata os esforços enverdados pelo Presidente desta Comissão e os serviços, porque tudo tem sido feito no âmbito de uma agenda preenchida de um Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, o que por definição implica que esteja por vezes no estrangeiro, a conseguir coordenar as suas vindas nos 2 meses que nos restam da atividade parlamentar e, portanto, reiterar a nossa confiança nos melhores esforços do serviço e do Senhor Presidente para conseguir cumprir o calendário pré-estabelecido.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas palavras amáveis, mas vai precisar de me ajudar nos meus melhores esforços quando for preciso atamancar as audições regimentais todas, porque não vai ficar nenhuma por fazer. Ora bem, em relação a esta, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, como as funções, como é próprio das suas funções, não só tem que viajar muito, como ainda por cima, cumpre a obrigação de audições regimentais em duas comissões, nesta e dos assuntos europeus. Portanto, acho que é preciso um suplemento que está a correr precisamente agora. Portanto, sou deputado, temos que viver com as condições que temos e são estas. Pois, temos o seguinte: as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, dia 18 e 19 de maio, segunda e terça, pelo que no dia 19 de maio não há reunião da nossa comissão. Temos ainda o seguinte: temos uma audição conjunta das primeiras, segundas e terceiras comissões. Isto não sei se já será do conhecimento dos seus deputados. Haverá indigitação de 3 personalidades para a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. A nossa Comissão vai ter que indigitar uma personalidade, os grupos políticos por-se-ão de acordo sobre essa matéria. A personalidade terá que ser indigitada e votada, naturalmente, até 15 de maio, porque 15 de maio é a Conferência de Líderes, onde se vai, aparentemente, empossar ou proceder à audição conjunta, não sei exatamente, das comissões. Seja como for, a deadline é 15 de maio, portanto, convidava os grupos políticos a resolverem esta situação. Por última nota, houve um convite impossível de digitalizar, mas vale a pena ser aqui mencionado, um convite da CPLP por ocasião do Dia da Língua e da Cultura. Haverá uma mesa redonda no dia 5 de maio às 16 horas. Será no auditório da sede da CPLP. Fica feita esta indicação. Podemos então passar... É às 16 horas. Vamos passar então à apreciação do parecer. Relatório do Governo. Portugal na União Europeia 2014. Deputada relatora Carla Cruz, a quem dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados. De dizer que no cumprimento do disposto número 3 do artigo 5 da Lei de 43/2006, de 25 de agosto, o Governo remeteu aqui à Assembleia da República o relatório anual sobre Portugal na União Europeia relativo ao ano de 2014. Este relatório foi distribuído pela Comissão de Assuntos Europeus a esta Comissão, à segunda Comissão, em 31 de março de 2015, tendo sido atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português uma semana depois, para redação do parecer. Este relatório da participação de Portugal na União Europeia está dividido em 8 títulos, sendo que, por razão de matéria, a esta Comissão foram distribuídos 3 títulos. O título referente ao alargamento, o título referente à ação externa e o título referente à aplicação do direito na União Europeia. Dizer que cada um destes capítulos está ainda subdividido em vários capítulos e que ainda fazem parte deste relatório 4 anexos que os seus deputados poderão ver no relatório que eu apresentei. De uma forma muito sucinta, até porque o relatório é extensivo, muito pormenorizado, muito descritivo. Eu própria fiz uma opção por fazer uma seleção dos aspectos mais centrais, não faço uma descrição aturada e pormenorizada de todas as temáticas que aqui são abordadas, até porque, comparativamente com os anos anteriores, foi atribuída a esta comissão mais uma competência de análise que não era nos outros anos. Nos outros anos, sim, tínhamos feito a análise do alargamento e da política externa, e este ano ainda a quarta comissão considerou que a análise da aplicação do direito seria ou deveria ser feita aqui pela nossa comissão. Então, relativamente à política de alargamento, o relatório é muito, muito breve, muito sucinto, traça que no ano de 2014 houve um abrandamento na política de alargamento da União Europeia. É ainda mencionado que este abrandamento no alargamento da União Europeia decorre de pretensões ou foi dar voz àquilo que são preocupações de vários Estados-membros para que essa política de alargamento da União Europeia fosse retardada ou recolhida. E segundo ainda o que consta no relatório, o próprio Presidente da Comissão Europeia, o atual Presidente da Comissão Europeia, refere que, não está aqui no parecer, mas diz no relatório, que provavelmente nos próximos 5 anos esta será a tendência, ou seja, continuar-se-á a não a proceder-se ao alargamento da União Europeia. Pese embora este abrandamento, Portugal manifestou, como eu disse, como digo aí, abertura de negociação e de adesão com a Sérvia e com o Montenegro. Relativamente aos processos da Albânia e da Turquia, é disso que estão em continuação, e no que toca ao processo da antiga República Jugoslava da Macedónia, o processo foi adiado para este presente ano. Portanto, em 2014 foi completamente suspenso, passando só a ser reaberto agora em 2015. No que toca ao capítulo da ação externa, esta ação externa é subdividida em 4 capítulos: um sobre a política externa e de segurança comum, o capítulo 2 das relações externas regionais e bilaterais, o capítulo 3 debruça-se sobre a política comercial e o capítulo 4 e último termina com uma breve descrição daquilo que designam de ajuda ao desenvolvimento. Os dois primeiros capítulos, da política externa e de segurança comum, e o capítulo das relações externas regionais e bilaterais, são aqueles capítulos que estão feitos de uma forma mais pormenorizada, mais descritiva, em que há, de facto, um maior investimento, parece, da parte da direção dos assuntos europeus, que é a quem compete fazer este relatório. No que concerne à política externa e à segurança comum, O documento começa por fazer uma descrição da participação em várias organizações, que eu aqui me excuso de pronunciar, mas faz também referências aos processos sancionatórios e ao regime sancionatório aplicado à Ucrânia, à Rússia e ao Irão, e também durante o ano 2004 foram revistos vários regimes sancionatórios impostos a vários países, nomeadamente à Bielorrússia, à Bósnia-Herzegovina, ao Egito e mais alguns deles. No que concerne à participação portuguesa nos processos sancionatórios, é dito, e passo a citar, que Portugal pugnou pela solidez jurídica dos argumentos que fundamentam a medida sancionatória à luz das exigências dos tribunais europeus em matéria de prova. E é ainda referido que Portugal defendeu a adoção de medidas restritivas, claras e exequíveis do ponto de vista dos operadores económicos, das infrações, das instituições financeiras e das autoridades nacionais competentes. Sobre a participação de Portugal nas operações da Política Comum de Segurança e Defesa, é dito que Portugal continuou empenhado nessa participação, pese embora este empenhamento, houve uma restrição e uma menor participação de Portugal em ações, tendo em conta o cenário económico e macroeconómico do país. Apesar disso, Portugal participou em forças na Somália e também no Mali. Depois, há ainda, nesta parte da política comum de segurança e defesa, uma descrição em outros, na Europa, na África, no Médio Oriente, no Maghreb, na Ásia e na Oceania, mas eu não vou aqui pormenorizadamente descrever, o relatório faz essa caracterização. No capítulo das relações externas regionais e bilaterais, a incidência é sobre a Política Europeia de Vizinhança, conhecida também por PEV, sendo que neste domínio é dado especial enfoque ao tratamento das questões do Mediterrâneo. E nesta questão do Mediterrâneo é referido que Portugal, e passo a citar, reveste de grande importância para Portugal a região do Mediterrâneo, quer em termos económicos, ao nível da energia, do comércio e da migração, quer também ao nível político, como a segurança e a estabilidade, e estes são os aspectos centrais que para Portugal têm esta dimensão do Mediterrâneo. Há ainda uma referência, e também de uma forma bastante pormenorizada, da relação da parceria oriental, sendo dito que relativamente a esta temática, Portugal considera que este é um pilar para a política europeia da vizinhança, acompanhando, aliás, aquilo que tem sido a política da União Europeia neste domínio. Depois há ainda uma referência às relações com a América do Norte, e em especial com os Estados Unidos da América e com o Canadá, e neste domínio são particularmente descritivos os acordos já conseguidos, ou o acordo conseguido com o Canadá, o CETA, e também uma descrição e uma análise mais aprofundada sobre o acordo ou o projeto de acordo, não é? Porque ainda não há acordo do TTIP. Para ambos acordos, Portugal revela uma grande satisfação, um grande empenho, quer neste processo negocial com os Estados Unidos, quer também um acordo, e diz relativamente ao CETA, Portugal registou com satisfação a conclusão da CETA. Aqui, relativamente à questão do acordo do CETA com os Estados Unidos, uma referência ao facto do queijo dos Açores não ter sido tomado em consideração, porque há ali uma questão por razão de... do próprio processo de produção do queijo, que não cumpre os requisitos que são pedidos pelo Canadá, e portanto há essa referência, mas o que é dito no relatório sobre isso diz que, relativamente ao queijo de São Jorge, o quadro geral é de lamentar o facto de não se ter uma proteção limitada para o queijo. Portanto, não foi atendido isso, mas consideram que, apesar de tudo isso, é um acordo globalmente positivo e a solução específica encontrada foi considerada satisfatória. Ainda no capítulo da América e na América Latina, dá-se especial atenção às relações Portugal-Brasil. No capítulo da política comercial são descritas as ações ocorridas no seio da Organização Mundial do Comércio e muito em particular a implementação do pacote de Bali. Também são descritas as novas adesões à Organização Mundial do Comércio e ainda a questão dos instrumentos de defesa comercial, nomeadamente são descritos os processos anti-dumping e anti-subvenções instauradas pela União Europeia. No capítulo da ajuda ao desenvolvimento, este capítulo faz uma caracterização daquilo que é ou será a agenda pós-2015 e as alterações na concepção de ajuda ao desenvolvimento que esta agenda pós-2015 estão previstas, nomeadamente naquilo que consideram a ajuda pública ao desenvolvimento, muito concretamente na alteração ao modelo de financiamento, sendo que no modelo de financiamento estão previstas também a participação da dimensão privada e de parcerias, como lá dito, parcerias públicas ou privadas. No que toca à aplicação do direito da União Europeia, também são vários os capítulos em que são descritos a forma como Portugal aplica o direito e dão um destaque muito particular ao Centro Solvit de Portugal, que no fundo é um centro que tem como objetivo ser o mediador entre a União Europeia e Portugal. E, de acordo com a informação que está no relatório, este centro tem um projeto piloto que foi agraciado e que foi considerado um bom centro de funcionamento ao nível da União Europeia. No que toca à execução do direito, houve alguns processos que foram instaurados. No total foram acompanhados 63 processos de pré-contencioso que no fundamental versaram sobre questões do ambiente, transporte e finanças. Foram instaurados 37 processos de pré-contencioso com fundamento na má aplicação do direito da União Europeia. Estamos a falar aqui em Portugal. Foram dadas 92 respostas formais à Comissão Europeia e mantidos processos de informação regular também à Comissão. Foram arquivados 33 processos do pré-contencioso. Relativamente à aprovação e à retificação, são descritos 9 processos de aprovação e retificação do Estado português a acordos internacionais e destes acordos eu destaquei, selecionei, até porque um deles foi recentemente aqui discutido na Comissão, que é o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes e também o acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução. Relativamente e muito sinteticamente, a opinião da relatora, eu própria e o meu grupo parlamentar, como também é subejamente conhecido, não acompanhamos a participação portuguesa na União Europeia. Consideramos que Portugal, não só hoje, não só este governo, tem, junto das instâncias da União Europeia, não tem conseguido, não tem sabido, não tem querido defendido os interesses nacionais. E no que toca muito concretamente à política europeia de segurança e defesa, não acompanhamos de todo a política que é seguida neste domínio, assim como também não acompanhamos, como sabem certamente, os acordos e os tratados que Portugal tanto se regozija que já assinou ou que está em preparação para assinar. No que concerne ao acordo relativo ao Tribunal de Patentes, também não vou aqui mais uma vez dizer qual é a posição que o Partido Comunista Português tem, mas está plasmada no relatório, também é conhecida dos senhores deputados. Apesar disso, portanto, somos em termos de conclusões e parecer, dizemos que o relatório está em condições de ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus para que a Comissão dos Assuntos Europeus proceda à elaboração do relatório final sobre a participação de Portugal na União Europeia durante o ano 2014.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Os Srs. Deputados deixam usar da palavra. Sr. Deputado Ricardo Bachelet tem a palavra.
Boa tarde de novo e começo por cumprimentar a Sra. Deputada Carla Cruz, a quem felicito pelo extenso trabalho apresentado no relatório, colocando já a questão da opinião do relator, onde demonstra, de facto, uma divergência absoluta de visão sobre a União Europeia, o que respeitamos, mas vincamos a nossa discordância absoluta na visão que apresenta, mas não será isso certamente que irá ser votado hoje. E sobre o que será votado, devo destacar o rigor com que apresentou o relatório, tendo de facto feito uma referência relevante à questão do alargamento, à questão do papel de Portugal no que diz respeito às opções sancionatórias que a Europa teve, o papel relevante que Portugal tem na ligação entre a União Europeia e a África, um caminho que deve ser prosseguido por via particularmente da PALOP, o nosso empenho continuado com as políticas comuns de segurança e defesa. No que diz respeito à política europeia de vizinhança, foi destacada a questão da migração, entre outras, mas eu destacaria a questão da migração, que hoje, mais do que nunca, assume um papel preponderante na discussão europeia, pela catástrofe humanitária que se vive na região e que, objetivamente, nós, enquanto Estados-membros, não podemos ficar indiferentes e devemos exigir uma ação imediata por parte das instâncias europeias. O alargamento através das parcerias orientais também me parece relevante, um pouco atrasado, como eu já afirmei no passado nesta comissão, e parece um pouco como costuma dizer o povo, não é? Depois do assalto, trancas à porta, e portanto agora há pressa toda na assinatura de parcerias que eventualmente poderiam ter sido assinadas mais cedo, particularmente a Geórgia, a Moldávia, para além da Ucrânia. Relativamente aos acordos de comércio livre, o TTIP parece-me estar muito longe de estarmos a chegar a um entendimento. Posso estar enganado, a ver vamos como é que prosseguem as negociações. Relativamente ao CETA, discordo em absoluto com a visão negativista do Partido Comunista na opinião, sendo que me parece, e sendo eu também presidente do Grupo de Amizade Portugal-Canadá, parece-me que as oportunidades, quer para as empresas portuguesas exportadoras, quer para as empresas de portugueses, da comunidade portuguesa no Canadá, representam enormes oportunidades, e até na questão que menos positiva, que foi destacada relativamente ao caso de São Jorge, foi encontrada uma alternativa legal que permite a entrada no mercado. Há uma questão, objetivamente, no que diz respeito à denominação, mas que foi, de certo modo, ultrapassada por essa via. Foi também destacado, e para terminar, e parece-me, por me parecer relevante, o papel de Portugal nas relações com o CELAC por via do Brasil. E a questão que foi destacada, quer de reconhecimento mútuo dos diplomas académicos, como da ligação por fibra óptica entre a Península Ibérica e o Brasil, tem uma relevância enorme. A relação com a Ásia-Pacífico por via da China, Coreia do Sul, Índia e Japão. E o posicionamento de Portugal, que tem sido relevante na definição das políticas europeias de ajuda ao desenvolvimento, também não devem ser ignoradas, até face ao posicionamento histórico que Portugal tem tido na cooperação. E, portanto, eu acho que o relatório que a Sra. Deputada nos apresenta é factual, traduz avanços importantes e traduz, sobretudo, o papel relevante que Portugal tem na União Europeia de hoje, e ficam demonstrados os enormes desafios que temos pela frente. E, portanto, apesar das discordâncias na opinião do relator, não queria deixar de agradecer à Sra. Deputada pelo trabalho desenvolvido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer que aqui nos apresenta. A elaboração deste relatório não é fácil, na medida em que tratamos de um relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, abrange sempre uma imensidão de assuntos muito grande, o que faz com que este trabalho de elaboração de parecer seja, de facto, muito mais difícil. No entanto, também considero que o trabalho que aqui foi feito na elaboração deste parecer foi rigoroso, foi objetivo, obviamente com seleção de dos aspectos que mais convergem para de alguma maneira, uma tomada de posição, até depois na opinião da relatora, mas na realidade parece bastante objetivo e detalhado e abrange todos os pontos de intervenção da participação de Portugal na União Europeia. Eu salientaria alguns dos aspectos que me parecem, de facto, mais relevantes, porque no âmbito da nossa participação na União Europeia há assuntos que nos são mais próximos, há assuntos relativamente aos quais nos empenhamos mais, outros que são mais importantes e mais importantes para nós enquanto país, e neste sentido, para não estar a repetir aquilo que também já referiu o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, eu diria apenas que é importante a referência à participação de Portugal no âmbito daquilo que é aqui referido como o reforço das relações entre a União Europeia e a África, designadamente no reforço das relações com a União Africana e com as suborganizações do continente africano, que me parece bastante relevante, e é normal que Portugal se empenhe nesse domínio, embora eu, quando estava a fazer a leitura do parecer, ficasse com vontade de ter mais detalhes sobre a forma como Portugal se envolveu no âmbito do reforço da defesa desse relacionamento. E também no âmbito da política de cooperação, que são coisas que nos dizem diretamente respeito, bem como na nossa relação com o Brasil e na importância do reconhecimento dos diplomas, são aspectos que são, de facto, muito importantes. No entanto, e relativamente felicitando a senhora relatora pelo parecer que aqui nos deixa, pela forma detalhada e exaustiva, mas, obviamente, que uma coisa completamente distinta é a opinião da relatora que aqui é deixada, e aí divergimos também completamente, porque, obviamente, quando há aqui a utilização de expressões da União Europeia que têm um rumo imperialista e militarista e de ingerência, obviamente que nós não partilhamos este tipo de linguagem, nem este tipo de posicionamento, e nos distanciamos deste tipo de opinião, obviamente, respeitando, é uma opinião, e todas as opiniões merecem respeito, mas também como não é isso que nós votamos, mas não gostaria de frisar aqui também o nosso distanciamento relativamente a este aspecto. A União Europeia, obviamente, não é perfeita. Todos nós temos o nosso posicionamento, também nós temos as nossas posições relativamente à forma como o governo se tem posicionado dentro da União Europeia. Consideramos que em muitos dos aspectos não houve uma intervenção à medida da nossa ambição e até da nossa necessidade enquanto país construtor ou participante no processo de construção europeia, mas isso é de facto uma outra questão. Dizer apenas que felicito a senhora deputada pelo parecer que aqui nos deixa, que eu acho que é bastante expressivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais lá. Com certeza, Sr. Deputada Paula Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os comentários. Muito obrigada, Sr. Deputada. Até porque já estou preocupada, porque já não vou chegar a fazer a audição do Sr. Ministro. Já me mandaram uma mensagem a dizer que já... Mas eu gostaria aqui de dizer, a seleção que fiz não foi com o intuito de selecionar os conteúdos para depois poder fazer a minha opinião. Não foi. Isso tem que ficar claro. Não foi o PSD que o disse o Sr. Deputado Paulo Pisco. Não foi com esse intuito. Bem gostaria de ter tido mais tempo para fazer o relatório e para colocar todas as questões que o Sr. Deputado aqui referiu, dar mais ênfase à cooperação, dar mais ênfase às relações de Portugal em África, mas no momento em que temos que fazer o relatório, temos que fazer opções. E não soneguei nenhuma informação, fiz um relato das informações. Obviamente que depois consegui fazer um destaque e uma maior pormenorização de determinado tipo de áreas, querendo com isso dizer que, por um lado, desrespeito ou menosprezo essas áreas, não foi esse o objetivo, e muito menos não foi com o objetivo de depois acomodar a minha opinião. A opinião que eu tenho e a opinião que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Partido Comunista Português sobre a União Europeia é conhecida, é subejamente conhecida, e, portanto, não fazemos uma seleção das informações para poder dizer o que quer que seja da União Europeia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só para dizer que, realmente, embora os relatórios tenham uma parte mais objetiva e outra com a opinião do relator, os relatórios têm sempre uma componente de subjetividade, porque se não tivessem, podiam ser confiados burocraticamente aos serviços. Portanto, é natural que os relatórios tenham a marca do seu autor. E o autor é, enfim, todo o conjunto de convicções que tem, a sua mundividência, estão lá, de uma maneira que, geralmente, na parte objetiva é aceitável para todos, mas estão lá. E na parte da opinião, também acho um bom hábito que os relatores escrevam a sua opinião, até porque isso é mais interessante para o relator e para a sua própria missão de escrever um relatório. Privar-se disso acho que é uma pena, e acho que o debate requer a opinião do relator. E nós temos que dizer, quer dizer, acho que o trabalho de comissão não pode ser dizermos, bom, a parte descritiva está perfeita, a parte da opinião concordamos em que discordamos. Não, é natural que discutamos aqui os nossos pontos de vista diferentes, é isso que torna... que dá relevo ao trabalho em comissão. Bom, posto isto, acho que podemos votar o relatório do Sr. Deputado Carla Cruz. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora. Posto isto, só temos uma ata. Não sei se alguém leu as atas, eu não li a ata. É a ata 174, 31 de março. Desculpe lá, está a falar das atas ou do relatório? Vamos então voltar ao relatório, Sr. Deputado Paulo Pisco. Diga lá. Sr. Deputado, pode ver isto depois com a Sra. Deputada Paula Cruz, uma correção pelos vistos minúscula. Pronto, vamos aprovar o mata, espero que alguém tenha lido a ata. Quem vota... Leu? Está ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Não existindo outros assuntos, acaba aqui a nossa reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados.